Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora, edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, muito boa tarde. Câmara de Tomar declara como ato nulo o licenciamento das residências assistidas da Misericórdia de Tomar. Partido Socialista vai recandidatar Carlos Rodrigues à Junta de Freguesia de Aceiceira. Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere vão melhorar sinalização do caminho de Santiago. Fechamos com a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 30 de janeiro. Vamos ter céu muito nublado, apresentando geralmente muito nublado nas regiões do norte e do centro. Chuva fraca, em especial, também nas regiões do norte e do centro. Vento, em geral, fraco, neblina ou nevoeiro em alguns locais da região sul e pequena subida de temperatura máxima nas regiões do interior. Tarde de segunda-feira, dia 30 de janeiro. Avançamos para as notícias à uma hora com a edição do jornalista Vítor Melenas. Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Sail China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O Executivo da Câmara de Tomar declarou, na sua última reunião, como ato nulo o licenciamento proferido em 29 de novembro de 2011 das residências assistidas da Misericórdia de Tomar. Concluídas desde julho de 2014, o edifício social Residências Assistidas da Misericórdia de Tomar continua, até à presente data, fechado e sem que se perspective para quando a sua eventual abertura. Esta decisão da autarquia é considerada como mais um passo para resolver o caso, uma vez que há outras questões também por resolver no âmbito do projeto que se insere no plano de pormenor do flecheiro e mercado. Este foi também alterado já em julho do ano passado, também no sentido de dar uma resposta adequada para a resolução do problema, ou seja, legalizar a obra. Como explicava o vice-presidente e vereador da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esta declaração de ato nulo do licenciamento terá ainda de ser seguida de outras deliberações do município para que aquela estrutura possa abrir.
De facto, a declaração do ato nulo do... Portanto, da licença que foi proferida, em, portanto, como diz ali, 29 de novembro de 2011. É apenas isso. Claro que este processo é longo, arrasta-se, tem outras questões e obviamente que a seguir a esta deliberação de hoje terá que ter outras na sua sequência, mas hoje estamos apenas a tratar do ato nulo do licenciamento que foi preferido a 29 de novembro de 2011. Pelo menos lembrar isto, é um processo que vem de há muitos anos, que nós temos vindo, enfim, encontramos isto aqui, não é fácil, não tem sido fácil de resolver, tem sido, enfim, tem-nos obrigado a um conjunto de reuniões, nomeadamente nestes últimos meses em que tenho acompanhado mais de perto, portanto, em ambas as CCDR, CCDR Lisboa e CCDR do Centro, também com a própria Santa Casa da Misericórdia, temos tido um conjunto de de Trabalho, junto da Associação Portuguesa do Ambiente, da APA. Portanto, há aqui um conjunto de dermares que têm vindo a ser feitas no sentido de tentar resolver a situação. E, portanto, há um conjunto de passos que têm que ser, digamos, encadeados, e este é mais um deles. Portanto, houve, de facto, um licenciamento numa determinada altura, que desconforme, porque ia contra o artigo que ali é referido, o artigo 13, do plano pormenor de Fleixeiro e Mercado, e que tem a ver com a REN e com a questão do leito de cheia, e, portanto, esse licenciamento não poderia ser feito, e é isso que estamos aqui a fazer, declarar nulo esse licenciamento para que, ato contínuo, entretanto, ele possa, resolvidas outras questões ainda, algumas delas ainda a ser resolvidas, portanto, que possa levar a um novo e correto licenciamento daquela infraestrutura.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Socialista de Tomar vai apresentar o seu candidato aos órgãos autárquicos da freguesia de Ceceira já no próximo dia 4 de fevereiro, pelas 16 horas. A apresentação, que oficialmente é a primeira de autarcas de freguesia a apresentar pelo PS na corrida às próximas autárquicas, vai decorrer nas instalações da empresa Caça Brava. O candidato continua a ser o atual presidente, Carlos Rodrigues, autarca que tem neste mandato à frente da Junta de Freguesia da Ceceira, desenvolvido com o apoio da Câmara de Tomar, um trabalho de parceria que se traduziu em vários investimentos e também na promoção da história da freguesia com diferentes iniciativas de âmbito cultural. A apresentação da candidatura de Carlos Rodrigues contará com a presença, além do presidente do PS Tomar, do presidente da Assembleia Municipal de Tomar e da presidente da Câmara de Tomar, também dos presidentes de Câmara vizinhos, conselhos como o Entroncamento e Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou por unanimidade das bolsas de estudo a atribuir este ano a estudantes do ensino superior. A autarquia pretende proporcionar apoio através de uma bolsa de estudo pecuniária a alunos integrados no ensino superior cujas famílias apresentem manifestas dificuldades financeiras que coloquem em risco a prossecução dos seus estudos. Assim, foi aprovada a atribuição de 38 bolsas de estudo, 17 das quais são novas e as restantes 21, um conjunto de renovações. O município irá despender mensalmente 2.725 euros, num total global de 27.000 euros e 250 anuais. Este ano foram recebidas 64 candidaturas, 133 de novos candidatos e 31 de pedidos de renovação. Foram excluídos, de acordo com o regulamento, os candidatos que apresentavam rendimentos per capita do agregado familiar superiores ao estabelecido, os pedidos de renovação que não transitaram de ano e aqueles que receberam da DGES bolsas de valor superior, bem como um caso em que o curso não conferia grau de licenciatura ou mestrado. Os bolseiros vão receber valores mensais situados entre os 50 euros e os 150 euros com efeitos retroativos a partir do ano letivo, do início do ano letivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até esta terça-feira, 31 de janeiro, pedido de candidatura aos apoios ao associativismo do município de Tomar. Este ano, todas as coletividades devem tratar o assunto no mesmo lugar, independentemente de serem desportivas ou culturais ou ainda outras. Assim, devem dirigir-se ao gabinete de apoio ao associativismo, que concentra-se num só lugar, não só toda a formalização e gestão das candidaturas, mas também a divulgação de atividades, ações de formação, etc. Os responsáveis das associações deverão contactar por e-mail associações@cm-tomar.pt ou ainda pelo telefone 249-320-300 ou diretamente na Secretaria do Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. Ainda sobre associativismo, vão ser apresentados ao Executivo da Câmara de Tomar, no decorrer da reunião de Câmara a realizar esta segunda-feira, os valores máximos de apoios a atribuir às associações do Conselho no ano 2017 e também a minuta do contrato a assinar entre o município e as associações que têm apoio para a promoção da atividade regular. Nesta reunião do Executivo vão também ser apresentados os resultados finais do Orçamento Participativo Jovem, a implementação de uma rede Wi-Fi na Praça da República, na Biblioteca Municipal e zonas envolventes, foi, recorde-se, a proposta mais votada desta primeira edição do Orçamento promovido pelo município de Tomar. Semear nos jovens a vontade de participação na vida cívica da comunidade em que se inserem foi o objetivo primordial desta iniciativa pioneira, que recebeu votações online e nas assembleias participativas que decorreram nas escolas do terceiro ciclo do ensino secundário do concelho. Atrás da proposta vencedora, que arrecadou 506 votos, ficou, recorde-se, o projeto de aquisição de material cirúrgico para o gabinete médico cirúrgico do Canil Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tomar Iniciativas, a entidade que organiza o Carnaval de Tomar, desafia a população nabatina a participar no curso que irá decorrer na tradicional terça-feira da parte da tarde. Apesar dos contratempos, o programa está praticamente fechado e comporta ainda o espetáculo musical nessa mesma terça-feira de Carnaval, no pavilhão municipal, com David Antunes, cantor de Santarém, que recentemente foi, recorde-se, vencedor do programa A Tua Cara Não Me É Estranha, da TV. Perante a possibilidade de utilizar o pavilhão na sexta e sábado, anteriores ao entrudo, a organização mudou as iniciativas para a Praça da República. Aliás, nessa mesma sexta, haverá registro para o desfile infantil, um dos pontos altos do programa. Em jeito de perspectiva ao que está em marcha, a ERTE falou, entretanto, com Luís Honório, de Tomar Iniciativas.
Iremos, as noites de sexta e sábado, fazer uma animação musical na Praça da República e mesmo na tarde de sábado possivelmente também haverá animação, e para já é uma das novidades que não tem sido usual, na compensação um bocado de também fazermos alguma coisa, não sei se não sabem, em virtude do pavilhão nesses dois dias não ser possível a sua utilização. Salientar que, aproveitando a estrutura que vai ficar montada no pavilhão a partir de domingo, o baile, o tradicional baile de máscaras com concurso, vai ser realizado à mesma no pavilhão. E nós, na terça-feira, à noite, dia de Carnaval, com o apoio do município, a Tomar Iniciativas com o apoio do município, irá realizar, não inserido no Carnaval, mas aproveitando a estrutura e aproveitando o pavilhão, um espetáculo inserido nas comemorações do Dia da Cidade, nessa terça-feira à noite. Salientar que o principal nome já confirmado é o de David Antunes e Midnight Band, e temos também a presença do DJ M. Graça. Para já, poderá haver mais novidades.
Tal como referido, os moldes da organização são idênticos aos do ano passado. Luís Honório aproveitou também para apelar à população para que compareça a assistir ou mesmo a participar no curso de terça-feira.
Os moldes são idênticos aos dos anos anteriores. O desfile, o curso carnavalesco, será na terça-feira à tarde, como é habitual e usual. Mais uma vez, apela a quem quiser participar, como já todos perceberam, o Carnaval é aberto a participantes espontâneos também e associações que queiram connosco participar, portanto estão abertos, e desde já fica o convite para que se juntem a nós e participem no Carnaval. Especialmente na terça-feira à tarde, são todos bem-vindos.
Em relação ao rei e rainha desta edição, já está definido?
Ainda não está definido, pensamos que dentro deste próximo fim de semana que fique definido, segunda-feira, o mais tardar, teremos novidades sobre o rei e a rainha. Já agora, referi-se também que na sexta-feira há o desfile infantil, que já há alguns anos esta parte também tem a nossa colaboração, com a realização de um espetáculo no final do mesmo na Praça da República, com palhaços e música, e mesmo durante o desfile também está em apoio musical, para que o desfile infantil também tenha uma maior notoriedade e um bocadinho mais de impacto, porque é realmente bonito ver tanta criança mascarada num desfile que é realmente também de salientar.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
As câmaras municipais de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere assinaram nesta segunda-feira, na Igreja Matriz da Talaia, no Conselho Barquinhense, um protocolo com a entidade regional de turismo do centro, com vista à sinalização do Caminho de Santiago, que tem registado nos últimos tempos um aumento de peregrinos. A cerimónia ficou marcada pela apresentação da marcação do caminho e dos azulejos e setas com o símbolo concha, com que as autarquias pretendem sinalizar esta rota dentro das respectivas áreas geográficas de cada concelho. A IRTS esteve na apresentação deste processo e, entre outros, ouviu Fernando Freire, o presidente do município de Barquinha, que perspectivou então esta iniciativa.
Estamos na Igreja da Atalaia, um templo de 1528, edificado por João de Roão e João de Castilho, e para quem não sabe, são só simplesmente três prémios mundiais patrimónios da Unesco da Humanidade, ou seja, são a Serra do Convento do Pilar, construíram a Serra do Convento do Pilar, também a sua arte, nomeadamente a sua talha, o Convento de Cristo e o Mosteiro dos Jerónimos. Ou seja, estamos aqui perante uma igreja monumento nacional, de grande dignidade, e também um Jex Libres de Vila Nova de Barquinha, e que por acaso fica a meio dos caminhos do sul no nosso concelho. Ele vai entrar pelo Pedregoso, vai passar pela Barquinha, passa pela Atalaia e vai no sentido até à foz da Ribeira de Tancos, ou ao início da Ribeira de Tancos, e entra no concelho de Tomar. O que nos traz aqui é a marcação do caminho de Santiago no Médio Tejo. Foi um processo que demorou, mas finalmente estamos em condições de o assinar, no sentido de orientar e de informar os peregrinos. Este projeto é um projeto de sinalização dos caminhos, mas queremos muito mais. Aliás, estive a falar com os meus colegas, também em parceria com a Espanha, nomeadamente com o Caminho do Norte. Vamos também colocar alguns painéis informativos onde existe alojamento, onde existe turismo espaço rural, onde existe, nomeadamente, alguns restaurantes, onde existe multibanco e outros tipos de informação que é relevante para quem faz este peregrinar, que é o caminho de fé entre o Sul e o Norte. Por isso, bem-vindos a Vila Nova de Barquinha e muito feliz por terem escolhido o nosso território, nomeadamente este momento, para quem eu tenho uma especial simpatia, e vamos trabalhar, que foi para isso que a gente cá veio.
Destaque também para a intervenção de Pedro Machado, responsável pela Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal, que abordou, na perspectiva daquela entidade, a evolução turística e os objetivos da entidade em termos turísticos na região.
E em nome do Turismo do Centro de Portugal, nós traçámos vários objetivos para aquilo que é hoje conhecido como a atividade turística, e que, do nosso ponto de vista, é muito mais do que aquilo que Portugal, durante muitos anos, foi vendido, que era um destino de sol e praia. Nós somos, de facto, um destino de sol e praia. Continuamos a acreditar que o posicionamento da marca Portugal, muito em particular nos mercados internacionais, ainda se faz sob essa chancela. Mas, no caso do centro de Portugal e nestes territórios em particular, nós procuramos trazer para a promoção turística, seja nacional, seja internacional, as outras valências, os outros atributos, os outros produtos turísticos que estão no cerne da nossa região e que, do nosso ponto de vista, hoje asseguram e posicionam Portugal para uma outra oferta turística que, do nosso ponto de vista, é uma oferta turística também ela de igual ou maior valor para este posicionamento da marca Portugal. Em primeiro lugar, porque hoje percebemos que nas tendências internacionais, cada vez mais o turismo patrimonial, o turismo cultural, também o turismo religioso, estão nas preferências daqueles que viajam do ponto de vista internacional e que procuram outras alternativas àquilo que foi durante muitos anos também a nossa oferta turística, que estava enraizada, de facto, naquilo que era este produto muito associado aos meses do verão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A EPAL inaugurou esta manhã, é tarde, o entroncamento. Uma cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, entre outras individualidades. Localizada no município do Entroncamento, a ETAR irá servir cerca de 25 mil pessoas e recorre às mais modernas tecnologias. A construção da nova ETAR contribuiu para a melhoria das condições socioambientais da região, com efeitos na qualidade dos meios hídricos, da vida das populações locais e também nas condições de saúde pública. O esquema de tratamento preconizado para este equipamento, situado agora no entroncamento, baseia-se num sistema de tratamento biológico, tratamento secundário por lamas ativadas, operado em regime de arejamento prolongado, com o objetivo de reutilizar parte do efluente tratado, como a água de serviço de Etar. Uma parte desse efluente é também sujeito a tratamento terciário. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia. Hoje, em antena, Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Hertz, as questões ambientais marcam, sem sombra de dúvida, muita daquela que é a agenda política regional na região do Médio Tejo. A poluição no Rio Tejo é, sem sombra de dúvida, fonte de unanimidade regional, seja a nível de partidos, deputados e autarcas. Só com grandes consensos e com todos a remar para o mesmo lado e sem aproveitamentos políticos exagerados, conseguimos resolver os problemas e encontrar soluções. Recentemente, outros problemas existiram, alguns com grande impacto na comunicação social a nível ambiental, como são as questões do Rio Almonda e o Rio Navão. Certamente, ambas as situações merecem uma análise cuidada, em posteriores análises. Contudo, focaria em minha análise no Rio Navão. O Rio Navão tem vários focos de poluição. Eu próprio, enquanto deputado, fui o primeiro deputado a estar no local, em conjunto com o Sr. Presidente da Junta de Sabaxeira, António Graça, e também com os outros dois deputados do Distrito de Santarém do Partido Socialista, realizámos uma pergunta, no dia 3 de janeiro, sobre os focos de problemas, assim como também fizemos com os outros focos de poluição ambiental. É um problema grave e é um problema cujo a sua resolução. A pressão na resolução do problema junto ao Ministério do Ambiente e também nas outras entidades é, sem sombra de dúvida, uma marca do trabalho parlamentar. Procuramos conhecer os problemas e fazer parte da solução. Todas estas questões só são resolvidas com empenho e sem aproveitamento político. Cá continuaremos, sem dúvidas, na defesa das nossas populações.
Nota do dia com Hugo Costa no fecho das notícias. Vamos então ficar por aqui. Mais informação na antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.